Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar com o professor Lorimar Francisco Munareto, lá da UFSM. Vamos falar sobre um estudo sobre o programa Bolsa Família, o caso dos municípios que integram a Associação dos Municípios da Zona da Produção, ANZOP. É um trabalho de pesquisa, um grupo de pesquisa, um grupo de extensão e pesquisa da UFSM com o professor Munareto, que analisou de perto aí os dados dos municípios da região da ANZOP, os municípios da Zona da Produção. Professor Munareto, bom dia, é um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Comunitária.
Bom dia, Ângelo. Bom dia, Teles, e a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. E é um prazer, né, e agradecer a oportunidade da universidade, podermos, né, ter esse espaço para divulgarmos a produção científica, né? Uhum. Muitas vezes essa produção científica ela é encaminhada, ela é enviada para revistas, sejam elas nacional ou internacional, e acaba não se dando foco, muitas vezes aqui, objeto da pesquisa, que muitas vezes é aqui da região, né?
Uhum. Professor, para começar assim, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes no que consiste esse estudo, de uma forma geral, assim, para o pessoal entender que
ótimo
trabalho foi esse.
Uhum. Bom, o estudo, os dados foram coletados, né, junto ao site do Ministério do Desenvolvimento Social, foram organizados esses dados, são dados públicos, né, qualquer cidadão pode acessar o site e verificar a situação, né, do seu município em relação ao Cade Único e Bolsa Família. Nós buscamos, dentro do grupo de pesquisa que nós temos lá, denominado de gestão e organização, né, buscamos verificar, digamos, e descrever a situação desses 42 municípios que fazem parte da ANZOP sobre a dependência, né, o número de inscritos no Cade Único. Já vou explicar um pouquinho o que é esse Cadastro Único do Governo Federal, porque acho que muitos ouvintes não conhecem.
Uhum.
E também a dependência, né, a relação de famílias de cada município, desses 42 municípios, comparando isso a nível de Estado, dos três estados do Sul e também em nível de Brasil, o percentual, né, de famílias que está ligada em relação à sua população, claro, essa relação percentual de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e Cade Único, em relação à população, nós utilizamos como base a população 2010, que seria o último dado do IBGE, né? Então, essa é a relação que nós fizemos. Os dados, então, como eu falei, foram obtidos no site do Ministério do Desenvolvimento Social e foram organizados. Na verdade, o que nós fizemos? Nós ranqueamos os municípios, tendo em vista com o objetivo de identificar quais municípios estariam acima da média nacional e quais estariam abaixo, né? Muitas vezes, na média, se você não analisar individualmente, na média, o município que está acima, ele está sendo, no cálculo da média, escondido, ele está ficando na média abaixo do país, ou abaixo do percentual de dependência do Estado até dos 42 municípios.
É, né? Para o nosso ouvinte entender, é um ranking onde tem lá os municípios que mais têm pessoas beneficiadas com o Bolsa Família pela porcentagem de população e os que têm menos.
Isso, né? Isso pra aí. Entender, então, nós ranqueamos esses 42 municípios da ANZOP. Esses resultados a gente tem disponível, nós, juntamente com o pessoal da Tecnologia da Informação, lá do SESNORS, especificamente o colega Paulo, que faz parte do grupo de pesquisa, a gente criou um site, né, e esse site pode ser consultado por qualquer pessoa, né, justamente com esse ranqueamento. Quero saber como é que está meu município. Então, a nossa ideia é montar esse banco de dados e ir alimentando ele periodicamente. Já está disponível. www.pbf.sesnor.ufsm.br, né? Então, esses dados, alguns dados que vou passar hoje e outros, estão todos disponíveis para qualquer pessoa, pessoa que queira.
E ali no nosso,
coloca à disposição.
Isso,
né?
Ali no nosso Facebook, para quem está acompanhando a nossa entrevista, tem inclusive o link para o trabalho,
o artigo, né,
que já foi publicado. Enfim, ali tem inclusive as tabelas, os rankings, enfim, dos municípios. O pessoal quiser dar uma olhada para acompanhar a nossa entrevista aí também, está disponível no Facebook da Rádio Comunitária.
Uhum. Munareto, o que chama mais atenção ao fazer este levantamento? E você falava, é quantitativo, né? Não é qualitativo. que é uma fase seguinte. O que, que chama atenção nesse primeiro momento?
Chama atenção que nós, nesses 42 municípios, nós não temos, digamos, uma igualdade de condições em termos de beneficiários, né? Então, nós temos alguns municípios com características bem diferentes de outros municípios. Quais seriam essas características? Alguns municípios, a quantidade de famílias dependentes, né, do programa estão bem distantes de outros municípios. Uma diferença muito... Então, isso quer dizer o quê? Uma desigualdade nos cadastros muito grande entre os próprios municípios daqui. Então, nós temos alguns municípios que o percentual de inscritos do Cade Único, ele chega a 66% da população do município. Lembrando que o Cade Único é o cadastro, né, das pessoas que queiram participar dos programas sociais. O Cade Único, né, seria a porta de entrada para o Bolsa Família, que é um dos programas sociais. Então, o cadastro único, esse cadastro, então as pessoas que fizerem o cadastro, um dos programas é o Bolsa Família, né? Então, o cadastro, ele não é todas as pessoas que podem fazer o cadastro. Então, ele tem que ter algumas condições, né? Pessoas essas que têm uma renda de até meio salário mínimo, né? E na família, per capita, meio salário per capita, e na família até 3 salários mínimos. Vejam bem, nós temos o caso de Cristal do Sul, e a população de 2010 foi estimada em medida, né? No caso, 2.826 habitantes. No Cade Único, do mês 7, agora, mês de julho, foi o período que a gente fez o levantamento, nós temos 1.884 pessoas inscritas, né, para programas sociais, o que vem a representar 66,67%.
Quer dizer que é uma concentração muito grande de renda dentro do próprio município.
Isso também, isso pode ser uma evidência, pode ser uma evidência. O que, que pode ocorrer? Aí, olhando para esse lado, nós temos que avançar um pouco mais e buscar entender, né, em cada município desses, talvez num ponto de corte de um período, né, de tempo, o que que levou, né, a essa dependência de programas sociais em alguns municípios, bem mais em alguns municípios, em relação a outros municípios. Uhum. Então, nós temos aí algumas evidências, claro, talvez falta de diversificação, a falta de sucessão familiar, poderiam ser alguns pontos que poderiam aparecer numa nova pesquisa, né? Também a monocultura, né? As pessoas se concentraram numa pequena propriedade, né? E se concentraram numa única cultura, por questão cultural, né? Já vem isso de geração em geração. Então, são situações, né? São hipóteses que se levantam, que numa nova pesquisa, focando, né, esses municípios onde se apresenta essa maior concentração, né, de programas sociais, que provavelmente irão aparecer, né? Por outro lado, nós temos assim, ó, a média aqui da região, se for considerar, a média aqui da região de pessoas inscritas dos 42 municípios, ela representa 43,94% da população, dos 42 municípios. A média do Brasil, 41,57%. Então, se pegar no geral, estaria dentro da média. Só que, como eu falei, nós temos municípios que vão de 55,81 até 66,67. Por outro lado, nós temos municípios que o percentual de dependência dos programas sociais é 14%, né, que está bem abaixo de uma média do Estado, uma média de Brasil.
Frederico Vesfalen, eu estava olhando aqui na tabela, no ranking esse da porcentagem da população. Isso. No Bolsa Família, no caso,
tá.
Frederico Westphalen tem 10% da população, tá abaixo dessa média, então.
Tá abaixo dessa média, perfeitamente. Nós temos, vamos pegar a questão do Cade Único, 31 municípios acima, né? Uhum. E os outros, até os 42, estão abaixo. Já em relação ao ranqueamento do Bolsa Família, então essas pessoas que recebem o benefício, nós temos 17 municípios que estariam acima da média do país, né? O país hoje são 40 milhões de beneficiários do Bolsa Família, né? São em torno de 13,8 milhões de famílias atendidas, o que representa em torno de 21,22% da população. Bom, mas é muito, é pouco, né, para ouvinte. Esse percentual de 20, 21%, ele está dentro de uma média dos países aqui da América do Sul e até da América, do Caribe. Então, não estaria fora, né?
Uhum.
Porque diz, mas 20% da população recebe benefício. Não, nós temos que comparar também com os outros países. Está nesse nível. A região aqui seria 16,96% a média da região. Mas, nós, como eu falei, nós temos municípios que vão de 21% a 33,48%. O município que tem maior número de pessoas beneficiadas do programa Bolsa Família é Jabuticaba. Então, represento aí, são 515 famílias, dado esse do mês de setembro, o que vem a representar 33% da população. Né? E aí segue, né? Lajado do Bugre, Engenho chega... Velho, Gramado Lourenço. Outro aspecto importante aqui, acho que é importante colocar, é que esses municípios aqui que estão ranqueando esse maior concentração, maior número de pessoas beneficiárias, eles envolvem uma região aí, aquela região de São José das Missões, Gramado Lourenço, Engenho Velho, Lajado Bugre, São Pedro, São José, São Pedro, Sagrada Família já ficou um pouco abaixo, né? Então, a maior concentração estaria naquela faixa da região que eu comentei agora. E Jabuticaba, claro.
O que significa, mulher? Significa que a maior parte da terra está na mão de poucas pessoas e a produção é... Vocês chegaram...
Olha,
o que significa aquela região ter esse percentual?
Olha, vamos entrar em novas evidências. Tentar supor aí algumas... respostas que poderiam ser provadas com novos estudos.
Na verdade, essa afirmação é por conhecimento da região, que a gente sabe que é uma região extremamente agrícola, vive muito em cima da agricultura. Essa região aí que nós citamos, que é onde tem essa maior concentração.
E monocultura.
Né?
É então, isso? Eu vou chegar a uma... Vamos tentar isso. Vamos lá, então. Essa região aí, ela é uma região que se desmembrou de palmeira, de grandes lavoureiros, né? Então, as pessoas ainda insistem na monocultura, diferente se você pegar as características do município de Itacoaruçu, vamos pegar como exemplo, Vista Alegre, essa região, Caiçara, aonde há uma diversificação de atividades.
Suinocultura, leite,
fumo,
fruticultura, própria indústria, esses municípios têm indústrias.
Então, a geração de renda é rápida e de curto prazo, né? Sem entrar muito em fatores climáticos, riscos climáticos. Agora, se você pegar essa região, então, é uma cultura também diferente, é uma região que vem da monocultura em função do desdobramento de grandes propriedades, né? E que, provavelmente, ela vai ter que mudar a sua forma de trabalhar, de culturalmente, a forma de geração de riqueza nessas áreas, tentando... diversificar, agregar mais valor, né? Agregação de maior valor com diversificação na pequena propriedade. Senão, o que vai acontecer? O que pode ser, né? Qual seria uma outra situação? O grande vai acabar
abocanhando
o pequeno. Né? Outra, se for o produtor da pequena propriedade, né, a maior concentração, ele vai acabar vendendo e indo morar para
cidade.
Que é o caso desses pequenos municípios. Pequenos municípios. A maior concentração desse pessoal não é o setor urbano, é o setor lá no setor primário. Né? É importante, né, acho, trazer essas informações, porque muitas vezes a média ela não traz, né? Ela traz o geral, mas você entra
especificamente
aí, você vê que...
Isso abre um leque também para entrar especificamente agora nesses municípios, né, professor?
Claro, isso.
Vai então, acumulando...
Bom, então, justamente em cima da sua colocação, como é que surgiu esse trabalho? Nós estamos com um projeto encaminhado junto a três ministérios do governo federal para trabalhar justamente essas famílias. É um projeto que tem três, por enquanto estamos iniciando com três professores lá do SESNOR, o Genésio, eu e o Jefferson. E a ideia desse projeto é justamente... trabalhar esse aspecto da agregação de valor nessas propriedades aí. Então, a gente inicialmente iria trabalhar três cadeias de agregação de valor, né, para aqueles que quiserem. Nós vamos, né, vamos abrir gradativamente, vai se envolvendo os alunos dos cursos das agrárias. Então, inicialmente se trabalharia a cadeia do leite, né, em seguida a piscicultura, né, para uma renda, porque leite e piscicultura. Então, primeiramente, porque o leite é uma renda de curto prazo. No segundo momento, a ideia é trabalhar a piscicultura, para o cara ter uma renda de médio prazo. E, terceira opção, a produção de alimento. Nós achamos que não é interessante, né, o cara produzir leite, vender seu leite lá, né, na propriedade, e piscicultura, e depois ir comprar tomate ou, enfim, hortifruti granjeiro na cidade. Então, a ideia é essa. Qual seria o foco? Bom, mas produzir para quem? Hoje existem aí, o governo é o principal comprador de alimentos hoje, né? Então, existe, é só você produzir, se encaixar dentro daquelas condições para vender para o próprio governo. Universidades, escolas, forças armadas, enfim, presídios, isso. E a prioridade é justamente essa produção da agricultura familiar. Então, essa é a ideia. Nós estamos numa fase inicial desse projeto, uma parte dos recursos até foi aprovada para iniciar o projeto. Né? Então, nos próximos dias, provavelmente o Genésio, eu, a gente, os três, a gente vai informar aí a comunidade.
Então,
focar isso aqui.
E a ANZOP, existe a possibilidade de daqui a pouco a ANZOP também se encampar nessa... Já que é na região aqui, a gente até comentava antes que a região tem esse diferencial, acaba tendo essa bolha de pobreza, digamos assim, nesses locais.
Perfeito.
Então não seria da ANZOP daqui a pouco?
Eu acho que a solução não vai estar, não é lá em Brasília, não é lá em Porto Alegre, eu acho que a resolução dos problemas, ela ocorre aqui. Então, é aqui que tem que resolver. Como é que se resolve? Claro que tem que buscar as pessoas se unirem, cooperativas, associações, enfim, e buscar força, unidos, para viabilizar os projetos daqui. Né?
Eu digo da ANZOP porque é o seguinte, professor, eu tenho certeza que esses prefeitos desses municípios sabem da quantidade de pessoas que tem lá na sua cidade, dentro do Cade Único, dentro do Bolsa Família, mas ele não sabe como é que é a situação dele perante ao outro município.
Perfeitamente.
E eu acho que lá na ANZOP seria o local de... Quem sabe apresentar isso, mostrar, olha, o teu município está desse jeito, o teu vizinho está assim, o que está acontecendo aí dentro?
Sem dúvida, a gente se coloca à disposição para isso, acho que é esse o papel da universidade, produzir informações justamente, e depois eu acho que unir as forças políticas aí e buscar, claro, soluções, alternativas, né, para tentar... não seria vários projetos aí, tendo em vista a viabilização gradativa, porque isso é também um processo que não é de curto prazo, né?
Uhum.
Isso é um processo que é meio demorado, é de médio e longo prazo, para você mudar toda uma matriz produtiva do município, você, né? Agora, é claro, os municípios, quem fornece essas informações para o Ministério do Desenvolvimento Social são os municípios no meio do CRAS. O CRAS dos municípios é que inscrevem as pessoas no Cade Único e o governo é que faz a seleção para o Bolsa Família. Então, eles têm essas informações. Claro, eles não têm os dados comparativos. Né? Então, eles sabem quanto tem lá, mas não sabem se tem a mais ou a menos lá do outro município que está próximo.
Monareto, mas considerando aqui ainda o Cade Único, a gente vê que a região, de uma forma geral, ela precisa discutir essa questão profundamente, porque eu estava olhando aqui, ó, acima do percentual do Brasil, nós temos dos 42, 32 municípios, né, no Cade Único.
Tá,
quer dizer que são pessoas,
são
pessoas de baixa renda, né? Então, tem... Bom, nós vemos ali Planalto, Seberi, vemos Palmeira das Missões, Palmitinho, todos esses municípios, citando municípios que não tem aquela característica da micro-região que acabamos de falar.
Certo.
Que é a mais lá próxima à Palmeira das Missões, mas que tem um percentual considerável,
alto,
né? Alto, né?
Alto. Bom, outro aspecto, assim, algumas considerações que devem se levar em conta em relação a esses dados. Né? Nós temos o Cade Único e os beneficiários do Bolsa Família. Bom, o Cade Único, o que pode acontecer também com tudo isso? Claro que a gente está olhando os dados comparativos entre todos. Mas pode haver digamos, um decréscimo desse percentual? Pode, até pode. Pode. Mas aí teria que haver para todos também. No sentido do quê? Bom, eu estou na informalidade, então não tenho renda. Se eu tivesse minha renda toda ela formalizada, eu não entraria, não encaixaria no cadastro. Então, essa é uma situação. Agora, veja bem, ó. Num caso desse, não seriam muitos também.
Pois é, não
seriam muitos,
será,
né?
Que alteraria no percentual?
Não alteraria.
Não alteraria.
Mas seriam situações também. Agora, o ponto, claro, o Cade Único é a porta de entrada, como eu falei. O ponto que se deve analisar é justamente essa questão do Bolsa Família, do programa. Porque esse, quer dizer, ele já foi filtrado pelo Cade Único, uhum, e já foi filtrado dentro das condições estabelecidas para entrar no programa Bolsa Família. Então ele passou por dois cadastros. Aí que está o segredo.
E mesmo no Bolsa Família entram municípios, como eu citei, no caso, Planalto, entra Seberi, Palmitinho.
Sim, sim. Então vejam bem, os mesmos que estão ranqueando o Cade Único
estão
ranqueando o Bolsa Família. Uhum. São os mesmos. Então não há discrepância entre os dois cadastros, né? Certo? São dados assim que chamou a atenção, né? Até eu, quando a gente começou a fazer o estudo, disse, não, mas não é possível que está tão acima, né? Tem alguns, esses municípios aqui de 60% e poucos, 66%, eles estariam a nível de municípios do Nordeste, extremamente pobre. Porque hoje, o Bolsa Família, hoje, a concentração, né, dos 27 bilhões que em 2014 o governo destinou para o Bolsa Família, o que vem a representar 0,5% do PIB, 45% vai para o Nordeste. Aqui no Sul, dos três estados do Sul, o que cai aqui representa 6,4%. E a região desses 42 municípios, aproximadamente 2 milhões e 500 mil, né, numa média aí por família de R$145. Então, a média que essas famílias recebem. Bom, você deve estar pensando, bom, mas tem vantagens, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos da nossa família? Claro, o que não é a intenção de nós, mas eu acho que cabe também. Claro. As condicionalidades do Bolsa Família funcionam. É interessante as condicionalidades previstas pela lei do Bolsa Família. Quer dizer, para você estar no Bolsa Família, você tem que ter o quê? A frequência escolar, demonstrar a frequência escolar, né? Uhum. Atualização do cadastro, cumprir com o calendário de vacina com os filhos, né? As crianças de 6 a 15 anos, né? A questão dos exames pré-natal, isso tudo. Por outro lado, isso é interessante, né? Os estudos indicam que o programa, ele tem tirado as pessoas, né, dessa vulnerabilidade social. Por outro lado, um dos pontos fracos, né, que teria, é justamente que o programa, ele não traz um tempo para sair. Vocês entenderam?
Uhum.
Quem está no programa. Então isso gera o quê? Gera a pessoa se acomoda com o programa. Se adapta àquele valor dos cento e poucos e, né, também há indicativos, a gente não tem como provar, mas isso está escrito, que muitas pessoas que estariam no programa estariam na formalidade para não sair do programa. São situações também que surgem, né? Surgem aí como pontos, mas o principal é esse. É um dos fatores limitantes que seria que o programa, ele não traz um prazo para você deixar o programa.
Vocês chegaram nesse estudo fazer essa avaliação do percentual de pessoas que saem do programa?
Não. Esse é um próximo, é um estudo que nós, uhum, queremos entender. Primeiro, por que entraram? Acho que é importante entender, né, se foi questão de sucessão familiar, se foi questão de endividamento, se foi questão de inviabilidade da propriedade onde está. Por que chegou a esse ponto aí? Essa é uma ideia que a gente pode trabalhar. Não seria difícil buscar esses dados, né? Porque a gente poderia trabalhar próximo aí o centro de referência, aí os CRAS, né?
Uhum.
Por outro lado, também interessante fazer um estudo dos que saíram, né?
Uhum.
Por que saíram? Foi capacitação, eu me capacitei, né, para alguma atividade, e aí eu passei a me inserir, né, em função de uma atividade que eu aprendi no mercado de trabalho, né? Então eu não preciso mais disso. Então, esses dados que são quantitativos, eles vão nos possibilitar, sim, ó, estão nos possibilitando a refletir inúmeras situações e estudos, né? E entre essas que eu acabei de colocar para vocês.
Que beleza.
Esse estudo, professor, vocês pretendem levar adiante aí em publicações? Já está publicado? Onde está?
Bom, ótimo. Então, assim, nós aprovamos esse estudo no SINGEP, em São Paulo, na Uninove. Na segunda-feira eu apresentei esse estudo na USP, em São Paulo, onde eu fui aluno lá no doutorado. Uhum. E então, eles estão publicados nos anais dos dois congressos. Se vocês entrarem no congresso ENGEMA, lá da USP, da FEA USP, vocês vão encontrar esse trabalho da forma como está aqui, estou apresentando a vocês aqui. Está completo lá. O que que esses congressos, o que que eles fazem? Né, pelo conselho, eles têm um conselho editorial, eles vão indicar, dizer, olha, esse trabalho vocês passou no Fast Track, vocês vão mandar para uma revista, mando para essa revista. Claro, nosso objetivo justamente é esse. Fazer produção científica juntamente com os alunos, de forma que esses alunos que têm mais, têm uma vocação, né, para a pesquisa, que eles se encaminhem aí para os cursos stricto sensu, depois sejam mestrado e doutorado. Essa é a nossa ideia, né? Acho que temos que, porque uma informação de pesquisa em gaveta não
serve
que fazer,
pra nada.
Né?
Claro.
E essa pesquisa, ela é importante porque ela traz o foco da região, então até é importante que esses dados circulem aí, né?
E ainda aproveitando, Manarito, teu vasto conhecimento aí, a relação desse estudo com relação ao índice de desenvolvimento humano?
Então,
que é uma preocupação
de todos nós,
né?
Ótimo. Bom, quando a gente começou a baixar os dados do site, a gente viu que ficou com dúvidas. Daí vamos, para ter um pouco mais de certificação sobre os resultados disso aí, vamos fazer uma correlação estatística entre o índice de desenvolvimento humano, né, que é um índice estabelecido pelo IBGE, né, índice de todos os municípios do Brasil, com relação às pessoas, o número de pessoas com dependência, né, beneficiadas do programa. Então, ficou provado justamente o nosso estudo. Aí nós provamos a hipótese de que nós temos uma forte correlação negativa entre o IDHM com o Bolsa Família, o programa Bolsa Família. Isso quer dizer o seguinte, municípios que têm o maior valor de IDHM têm menor participação de pessoas nos programas do Bolsa Família.
Uhum.
Então, se tu pegar aqui, ó Sarandi é o maior IDHM dos 42 municípios, 0,77. E é um dos menores
no Bolsa Família.
Olha o segundo aqui, Nova Boa Vista, 0,768 IDHM. É o segundo maior IDHM dos 42 municípios. E é o 1,02% só de programa Bolsa Família. Então, municípios que estão com maior dependência do Programa Social Bolsa Família, possuem menor IDHM. Olha quem está ponteando, Lajeado do Bugre, 10,53% das famílias, né, e que representa o menor IDHM dos 42 municípios, que é 0,613. Né? Então aí nós temos vários desdobramentos que nós poderíamos fazer agora em termos de correlação. Você veja, nós podemos trabalhar aqui o PIB dos municípios com relação aos beneficiários.
Uhum. Isso não foi trabalhado.
Não, mas
é uma
porta que abre.
Certo.
Aí, nesse estudo, o que pode se identificar? O que se levantou no início? Concentração de renda. Muitas vezes tem um município que tem um PIB alto e uma grande concentração
de pessoas no Bolsa
Família. Por quê? Teria que dar o contrário. PIB baixo, maior concentração. Essa seria a hipótese.
Certo.
Ou válido ou não válido. Provavelmente, no município, se você pegar Seberi, se você olhar Seberi, dentro da dependência do programa Bolsa Família, ele está entre os que tem mais.
Ele está em 18º.
18º.
Dos 42.
Dos 42. Então, mas a gente sabe que Seberi é uma região que tem grandes propriedades, grandes plantações, né?
Tem
uma concentração.
Um PIB considerável para a região.
Considerável também para a região. Certo? Então, aí nós teríamos que ver. Bom, se tem uma grande dependência de programas sociais e o PIB é grande, o que está havendo? Está gerando renda? Está, mas tem concentração.
A renda está
onde?
É.
Aí que está. a renda está na mão de havendo essa concentração. Então, veja que isso gera um desdobramento de vários outros estudos, né? E que a gente pode gradativamente ir melhorando. Claro, eu acho que o objetivo final de tudo isso, sem dúvida, nós temos que ter políticas públicas. E esta é uma política pública. Mas nós temos que ter movimentação aqui do pessoal da região, de forma congregada, não adianta só o município de Lajado do Bugre tentar...
Os números estão mostrando que a nossa região, que a maior parte da população da região precisa de ações públicas.
De ações públicas, só que essas ações públicas, eu penso que elas só vão ocorrer se for trabalhado de forma congregada. Então, as ZOP, essas organizações, elas têm que buscar força de forma conjunta.
Os municípios hoje estão... Estão fazendo ações muito isoladas, é isso?
Então muito pingado, aquele projetinho lá, mas isso não vai resolver. Então por que não aqui, ó, se for uma cadeia do leite, a nível de vários municípios, colocar aí, ó, impor aí, exigir que o grande comprador desse produto coloque um resfriador, um processador, uma pequena agroindústria num município desse para atender aí, vamos supor, esse bolsão que apareceu aí. Por que não? Né? Tem demanda? Tem. O leite tem demanda. Então, aqui essa região tem uma característica para essa atividade? Tem, também está provado que tem. Então, por que não eles virem buscar, colocar aqui alguma processadora, algum resfriador, o que vai agregar valor a esse produto na região? E com isso vai ter mais um retorno a mais no município aí, com nível de emprego maior, PIB do município, maior valor adicionado em termos de ICMS para os municípios.
A
aí.
Busca por melhores condições, ela acaba sendo individual e cada município quer para si o máximo que puder, claro. Sem se preocupar com a região.
Não, por isso que eu falei, eu acho que a solução não está longe, ela está aqui. O que precisa é organizar essas entidades, né, para dar foco em algumas linhas estratégicas, e não são de curto prazo, são de longo prazo, para gradativamente buscar viabilizar essas situações, né? Porque se alguns municípios a situação não é essa, não tem esse não está nessa condição, então vamos ver o porquê que eles não estão. Qual é o exemplo que eles têm para os outros? Né? Eu acho que isso é importante também.
Munarito,
né? Nem todos os municípios estão numa situação ruim. Tem uns que estão numa situação bem abaixo, né, das médias. Bom, nesses aqui pode ser referência para os outros. Pode ser referência para os outros. Se nós pegarmos assim, alguns municípios assim que estão mudando gradativamente a matriz produtiva. Planalto entrou na fruticultura.
Liberato Salzano é outro também. Liberato Salzano, que é forte na fruticultura.
Nós estamos aqui com a Ametista, embora a Ametista ainda está com
um percentual grande aqui.
Alto, né? Mas eles estão buscando alternativa com a vitivinicultura, né? E, então, por meio de cooperativas, então isso é um processo para mudar uma matriz de produção, aí, né? Isso demora. Mas tem que buscar.
Para ter mais opções, né, professor?
Sim, daqui a opções, pouco... a diversificação.
Exato.
A diversificação.
Né? A gente talvez esteja pagando a nossa região, aí te pergunto, a gente está pagando por essa questão da monocultura, que foi algo meio que...
Olha, pode ser, mas nós temos também, considerando o setor primário, um dos grandes problemas hoje, que é o problema de sucessão familiar também. Né? O que acontece que...
O êxodo rural.
O êxodo, o pessoal quer para a cidade, os filhos querem
para o centro. As condições lá na agricultura não fazem com que os jovens fiquem
lá. E daí o que acontece? O cara acaba vendendo, indo embora, né? E nós, esse é um estudo que nós fizemos com uma colega lá. Esse senhor, até do interior de Seberi, levantamos os dados financeiros da propriedade e a conclusão que nós chegamos que ele está lá por causa da aposentadoria. Até esse senhor não está na lista dos beneficiários do Bolsa Família lá no município. Mas o que mantém ele, o está mantendo ele lá, é a aposentadoria dele. Né? Então, e é uma propriedade de 20 hectares, né? E esse senhor, ele teria sucessão até, teriam dois filhos, que um deles estaria assim bem entusiasmado para dar sequência às atividades do pai. Hoje o foco lá, né, em termos de produção, hortifruti granjeiro, ele transporta para Seberi, tem venda, alguns ajustes na propriedade, mas poderiam melhorar, dar mais eficiência no processo de produção da propriedade, né? Ele tem um manancial de água interessante, que poderia talvez futuramente aí, implementar um açudes, né, para piscicultura. Então isso tudo tem que repensar, de forma que vá agregar mais, vai com essa diversidade.
Na verdade, os municípios têm que tomar ciência dessa situação e aí lá no município procurar entender caso a caso para saber o que, que pode ser feito, né, professor?
O que eu falo é o seguinte, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar em umas melhores instituições do país, e a questão política, ela é muito de curto prazo. Então, o horizonte estratégico dela, muitas vezes, não ultrapassa nem o mandato de um administrador. Então, não se pense em estratégia de longo prazo que ultrapasse um horizonte estratégico há 4 anos. Então, essas ações, elas não ocorrem em 4 anos. São ações que, muitas vezes, um planejamento do município vai 15 anos. Então, vai passar, talvez, para, né, um horizonte de vários gestores municipais, né, e vários gestores de região. Então, hoje o foco está muito no curto prazo, muito de cumprir com folha, de pagar as contas da semana, talvez até diria, né, para algumas situações, pois, alguns municípios.
Monareto, eu, obviamente, eu imagino que os ouvintes também, se a gente avaliar esses números aqui, considerando só os programas sociais, não entram aqui aposentados, né?
Não entra aposentados e outros programas que até o governo tinha aí, né? Esses vales.
Mas olhando os nossos, pensando na nossa região, é de preocupar muito, né? Porque, bom, a situação está assim, mas considerando o percentual que é grandioso de pessoas aposentadas e o INSS seguidamente divulga a dependência dos municípios com relação às aposentadorias. Mas o funcionalismo público, né, o funcionário da prefeitura, o que fica, né?
O que fica
para a gente...
Para a produção, para a agregação, a parte econômica,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, a nossa região, ela precisa discutir conjuntamente. Nós até ficamos felizes e até orgulhosos de sermos o primeiro espaço em que você está divulgando esse trabalho.
E aí
te pergunto... até tu já falou, tu vai propor, vocês vão propor a discussão com os municípios, a ANSOP, apresentar esse trabalho. Eu imagino que muitos gestores não têm o conhecimento assim detalhado e com a riqueza de dados que vocês fizeram.
Nós estamos à disposição, como eu comentei, esse trabalho ele está linkado com um projeto maior, né? Um projeto maior onde a gente pretende fazer intervenções em alguns locais, né, e algumas propriedades, mas com foco justamente nessas pessoas beneficiárias. Claro, nós, a universidade, nós somos pagos pela sociedade e nós temos que produzir pela sociedade. Isso, a comunidade tem que saber disso aí, né? Então, a produção que nós temos lá, nós temos que trazer para a comunidade. Temos que estar próximos à comunidade para fazer... trazer dados, propor alternativas, né? Agora, claro, a execução aí vai depender, né, das forças políticas, aí, né, das forças políticas de forma congregada para se fazer implementar tudo isso, né? Implementar tudo isso, né? Eu, assim, ó, eu permite, eu tô há 30 anos em Frederico, né? Fui ingresso da URI aí, professor, docente da URI, estou há 16 anos e estou há 10 na Federal Santa Maria. Mas esse entusiasmo, sabe, que eu tenho disso tudo, é justamente que aonde eu morava, né, oeste catarinense, a agroindústria ela é muito bem vista, né, e assim ela trabalha, esse pessoal, né, do setor primário, eles consideram a pequena propriedade como uma pequena empresa, né? Então, claro, tem esse vínculo com a grande cooperativa, esse vínculo com a grande empresa. Por outro lado, eles têm uma venda garantida, muitas vezes não muito rentável, mas quando não é rentável, a suinocultura, a avicultura é rentável. Quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, esse oeste catarinense tem um exemplo muito bom para ser seguido. Por quê? Porque a pequena propriedade, ela diversifica muito, né? E o mais importante disso é que a empresa que compra o produto, ela transfere tecnologia para o pequeno produtor, né? Porque só produzir também não. Além, ela tem que comprar, né?
Tem essa contrapartida.
A contrapartida é a transferência da tecnologia. E isso gera uma mudança cultural, né? Que muitas vezes é difícil da gente trabalhar onde não tem uma cultura empresarial, né? Não, porque o meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, a coisa vai daquele jeito, né? Então, é importante. Isso até reflete aqui, mas esse modelo é um modelo que, se a gente pegar esses mesmos dados que eu apresentei aqui para os ouvintes, para vocês, do Santa Catarina, vocês não vão acreditar. De tão baixo que são. Né? Só para você ter uma ideia, Santa Catarina, 7%, ó, Paraná, 4, Paraná 7,57% são pessoas extremamente pobres hoje pelo cadastro. E Santa Catarina, 4,84%. O que seriam extremamente pobres? Aquelas pessoas com renda de até R$77.
Por mês.
Por mês, per capita. E se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, está um pouquinho acima, 9,8. Mas, olha bem, nós temos municípios que pessoas extremamente pobres chegam a 39,3% da população. Extremamente pobre. Aí vem aquela situação de indígenas também, que estão dentro desse número de pessoas aqui que a gente analisou. Estariam dentro do grupo da análise, né?
Nós teríamos assunto aqui para discutir,
com certeza. Agradecer a vinda aqui do professor Lorimar Francisco Monareto, registrar também que ele trouxe aqui um livro, que é a tese de doutorado, Avaliação de Desempenho Organizacional em Cooperativas de Eletrificação, um estudo sobre o uso de indicadores de desempenho. Já é tema para um outro bate-papo, né? Mas agradecer aqui ao Monareto pelo livro. E obrigado pela vinda aqui, né?
Antes do professor encerrar aqui, só em respeito ao nosso ouvinte, a minha opinião é que teria que ser feita uma investigação entre os beneficiários do Bolsa Família. Tem muitos que pegam o dinheiro e usam para outras coisas, digamos assim. Essa é uma situação complicada, né?
Mas eu acho assim, se você tiver indicativo, né, que é uma política pública, cabe, né, fazer a denúncia.
Aqui a pessoa cita aqui, usa para comprar
dinheiro público,
bebida.
É dinheiro da sociedade que está aí, sendo. Muitas vezes não está se priorizando aquela pessoa que realmente necessita, em contrapartida está se beneficiando uma outra pessoa que estaria aí à margem de
crimes, né?
Porque
a pessoa cita aqui, bebidas, álcool e até mesmo droga, né?
Perfeito. Então aí...
Com certeza a pessoa que está fazendo isso com o dinheiro do Bolsa Família tem que ser denunciada, né?
Tem que ser denunciada, agora, caso a Polícia
não,
Federal.
Exatamente, tem que ser denunciada. Agora, o que tem que ficar claro também, e aí estou dando a minha opinião, é que não dá para usar este artifício para desqualificar o programa.
Não.
Porque os números provam que são pessoas, a ampla maioria de todos esses que estão aqui, se não todos, né, são pessoas que estão precisando. Ei. O que nós temos que encarar é a realidade da nossa região, a dificuldade que as pessoas têm. Aquilo que todos os religiosos, e o Papa, inclusive, vem falando seguidamente, tem muita gente que está passando por muitas necessidades.
E outra coisa que não dá para querer afirmar, porque é sustentado pelo Bolsa Família. Acho que com R$130 por mês, hoje em dia, ninguém vive de forma alguma. Esse número que se fala de extremamente pobre, aí, que é 70 e poucos reais, é uma média, né, professor?
É média.
Mas afirmar que alguém que recebe R$140 por mês de auxílio é um encostado, eu acho que com esse valor, tu vai no mercado, tu vem com duas sacolinhas que não passa a semana.
Não, vamos combinar uma coisa. Ir na sorveteria esquina, fazer um lanche, tomar uma cervejinha, não é luxo pra ninguém.
Não.
E se alguém for fazer isso, com a sua família, vai gastar R$100.
R$100.
Em qualquer saidinha por aí que você fizer, qualquer comprinha que você fizer, já beira esse valor.
Então dizer que isso, porque é sustentado, pelo amor de Deus, não é essa a discussão. Agora, óbvio que aquilo que o Monareto falou, e sempre se reafirma aqui, e as pessoas que vêm aqui dizem, olha, se alguém está descumprindo, se alguém está fazendo isso, está comprando droga com dinheiro, tem que ser denunciado.
Não precisa estar cadastrado de alguma forma, burlou o sistema e está dentro, também tem que ser denunciado.
São situações... que eu diria isoladas, mas que cabe a ponderação, cabe ajustar isso. Né? Você não pode levar todo um programa, analisar todo um programa
generalizar.
À luz de algumas situações isoladas e pontuais.
Generalizar.
Né? Então, isso.
O estudo mostra que, de fato, a nossa região tem muita gente
então,
usando,
como eu falei, nós temos municípios dos 42 que estariam acima, bem acima de uma média de estado, dos estados do sul e do Brasil. É. Já por outro lado, nós temos municípios que são referência aqui, como está aí, né? Você pegar, se você olhar aqui, Caiçara, os municípios aí, eles estão abaixo, né? Taquaruçu,
Frederico, né?
Frederico, quer dizer, o percentual de dependentes do programa, Sarandi, né? Chapada, Rondinha, né?
E aí está uma das surpresas, né, professor? Porque que numa micro-região há extremos, né?
Então,
esse é o X. E o nome que me surpreende mesmo é Jaboticaba, está acima de Lajeado Mundo, inclusive.
A Jaboticaba é a maior, digamos, o que tem maior número de inscritos no Cade Único, né? E em relação ao Bolsa Família, né? Ele está entre, quer dizer, as pessoas se inscreveram, muitos não ganharam, mas ele está em oitavo, né? No Bolsa Família. Né? Então. Jaboticaba está em primeiro no Bolsa Família.
Perfeitamente.
São 42, eu tenho que olhar aqui os dados. Então são 1.376 beneficiados, né, que está lá no Cade Único, cadastro que os próprios municípios fazem, deixar bem claro isso. São dados que a gente buscou no site do governo. Quem alimenta esses dados? Os próprios municípios no meio do CRAS, né? Por meio desse setor que faz, acompanha, né, todo esse cadastro aí. Né?
Muito bom. Munareto, tá bom. A próxima fase é verificar a repercussão que isso tem. É um passo, já tem algum cronograma nesse sentido?
Olha.
Ou é algo ainda a ser pensado?
Não, o grupo de pesquisa, ele. Então agora a gente vai focar esse programa Gera agora. E fora isso, a ideia também, claro, avançar nisso aqui. Vamos avançar. Vamos trazer, buscar respostas a essas dúvidas que nós temos aí em relação a essas variáveis que foram levantadas aqui. Muito bem levantadas, justamente. Quem são as pessoas, como é que elas saíram, né? Podemos fazer a questão até da cultura que se insere nesses municípios, né? Temos regiões aí que... as pessoas, para alguma atividade, elas não encaram, não é, culturalmente elas não aceitam. Alguns municípios, a bacia leiteira, por questão cultural, não é bem vista, no sexo masculino, não. A questão do leite não é
comigo.
Não é com a mulher, isso é coisa de mulher. Essas coisas acontecem.
Por
outro lado, isso é importante também destacar, numa reunião que nós tivemos com alguns prefeitos, na universidade, houve um comentário sobre o Bolsa Família, né? Então, olha, estou te ganhando do teu município no Bolsa Família. Então são coisas assim também que tem que ver o gestor público como ele encara isso, né? Como ele encara isso, ele está aceitando isso no município, quer dizer, a questão social, porque na verdade nós temos que ter um equilíbrio. Hoje o tripé bottom line, você tem que ter um crescimento da economia sem denegrir o aspecto social e ambiental. Acho que tem que ter um equilíbrio. A partir do momento que você focar só a economia, só a questão econômica, né? Só lucro, dinheiro, e você esquecer a questão ambiental e social, a própria sociedade que está no município, você há um desequilíbrio. Então, talvez, para esse sujeito que falou isso, ele diz, não, eu preciso do programa. Ele está pensando no curto prazo. Eu preciso isso, porque o meu está maior que o teu, em termos de dependência. Então, não é essa a concepção que tem que ter, eu acho. Né? Nós temos que ter essa visão de buscar inovar, buscar melhorar, né, os processos de produção, ser eficiente, né, agregar valor e, como contrapartida, de forma, não deixando de lado também a questão social e ambiental, né, COP21, tudo isso sendo discutido aí. Né? Agora, claro, não vamos só focar isso. A questão econômica tem que estar junto com todo esse processo. Né?
Tá certo. Professor Munari, muito obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns por esse trabalho e que possa, de fato, aí, abrir os olhos de muita gente e auxiliar aqui a nossa região a resolver esses problemas aí.
Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Essa que foi provocada lá pelo colega de vocês,
o Ricardo
né? Ele comecei a comentar um dia, tu vai lá na rádio. Eu digo, não, vamos lá então, vamos trabalhar. E a gente se coloca à disposição, né? Para outras informações, caso... seja necessário, vem tentar. E a gente está à disposição lá na universidade também.